Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Semana sim, semana não, o Poder Executivo enfrenta algum tipo de problema em votações aqui na Câmara. A aprovação da proposta que põe fim ao fator previdenciário foi um dos exemplos disso. Agora, em tempos de necessidade de ajuste fiscal, o que essa aparente imprevisibilidade pode significar para o país? Além disso, o que o governo federal precisa fazer para arrumar a economia e, ao mesmo tempo, tentar se afinar melhor com o Congresso? É sobre isso que a gente conversa agora com o cientista político e historiador Francisco Fonseca, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professor, seja bem-vindo ao Conversa sobre Política.
Eu que agradeço.
Que avaliação o senhor faz desse momento pelo qual os nossos poderes estão passando? É um momento que foge um pouco do ordinário, né?
Foge bastante do ordinário, que no Brasil, desde a redemocratização, é baseado em grandes alianças políticas que geram no Congresso Nacional, mas também nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais, aquilo que se chama de governabilidade, né? Ou seja, maiorias conquistadas pelas mais diversas formas. Isto vem desde o processo eleitoral e, sobretudo, após o término das eleições, em que se, de fato, fazem coalizões, melhor dizendo, que dão uma ampla margem de maioria para os executivos. Isto aparentemente entrou em crise no Brasil, né? Essa coalizão governamental, que não é apenas uma coalizão, na verdade, de partidos, é uma coalizão de classes sociais. E que, por outro lado, justamente por ser uma coalizão, trava grandes reformas. As reformas são sempre de natureza incremental, vamos chamar assim, né? São sempre parciais, feitas aos poucos, sem mexer em grandes interesses. Mas mesmo isso, né, algo incremental, neste momento não está funcionando. Quer dizer, a presidente Dilma tem um congresso, nesse sentido parecido com o que ocorre muitas vezes nos Estados Unidos, em que a maior parte deste Congresso vota contrariamente às propostas enviadas pelo Executivo. Isto difere fortemente desse conceito de governabilidade. Nós estamos ainda tentando compreender, né, o que significa isso no Brasil contemporâneo. Isso acontece de fevereiro para cá, quando o novo Congresso tomou posse. Então, nós não sabemos ainda, não há indicadores se isto poderá se alterar ou se nós passaremos 4 anos de um executivo que governa pouco e num regime presidencialista que tem conotações parlamentaristas. Na verdade, um parlamento que tem um campo próprio de atuação, que pauta, em boa medida, o executivo, não é, repito, da nossa tradição pós-88. Na verdade, nem da nossa tradição anterior, por exemplo, a democracia de 46 a 64. Eu diria que é uma situação inédita, que tem contornos parlamentaristas num país presidencialista. E, portanto, isto gera, evidentemente, uma situação totalmente anômala. Ainda não se sabe, não se tem elementos completamente definidos quanto ao futuro. Eu queria lembrar também que aspectos econômicos compõem este clima. A mudança econômica, que se espera para breve, pode, eventualmente, também diminuir as resistências do Congresso. Ou seja, existem diversas variáveis que precisam ter mais tempo para que se consolidem e possamos observar se isto gerará uma crise institucional ou se é um novo modelo de governabilidade no Brasil.
Parte dos cientistas políticos, né, professor, acredita que quando um partido que está numa ponta do espectro ideológico, como era visto o PT originalmente, tem que fazer uma coalizão, como todos os governos do Brasil têm, é muito mais custoso do que um partido como era o caso do PSDB, que estava próximo ao centro. Então, se o PT precisa fazer coalizão com partidos que são considerados de mais à direita, como o PP, o PSC, o PR, seria muito mais custoso. Mas, ainda assim, Lula governou, né, e Dilma nos últimos 4 anos. Isso tem a ver com o que a gente está vendo agora?
Tem, na verdade, fez uma mudança de rota, né, no momento que ganhou as eleições, de certa forma, também para ganhar as eleições, ele foi, tornou-se um partido de esquerda que foi para o centro, que abdicou de grandes reformas para fazer reformas incrementais e que foram importantes. Política exterior muito mais independente, uma política social muito mais agressiva, governos mais transparentes em relação ao que foi o governo do PSDB, instituições mais autônomas. No governo Fernando Henrique se chamava a Procuradoria-Geral da República de engavetador-geral, né? Nenhum processo foi adiante, uma blindagem institucional. Então me parece que o PT fez reformas importantes, porém incrementais, sem de fato afetar o interesse dos bancos, do agronegócio, da grande propriedade rural, a questão da reforma tributária, da dívida interna, da mídia, a grande mídia comercial, ou seja, não enfrentou os grandes poderes, não fez uma reforma política, e nas margens, nas beiras, justamente pela sua ida ao centro, da esquerda para o centro, conseguiu fazer reformas incrementais importantes, mas ainda assim aquém, né, dos grandes gargalos que existem no Brasil, que neste momento estão aflorando, né, quer dizer, sobretudo o Congresso Nacional hostil ao Poder Executivo. Então, não me parece que seja propriamente a questão do espectro ideológico que estava presente no PT, porque ele já havia, há muitos anos, feito uma mudança importante.
Já, né? Não seria aquele PT original, né?
De forma alguma. Se nós olharmos o programa eleitoral de Lula de 1989 e os programas eleitorais, digo, programa partidário, né? Depois de 89, é uma enorme diferença, uma enorme transformação. E nesse sentido, já algo que se consolidou, tá claro? Agora, um outro aspecto, mas que vai nessa linha, é que as elites no Brasil, as classes médias superiores, né? Na verdade, nunca aceitaram o PT, mesmo um PT mais moderado. Por quê? Sindicalistas começaram a participar do poder, os pobres tiveram muito mais acesso a lugares simbólicos, como a universidade, o automóvel, o aeroporto, o consumo, que eram, em larga medida, exclusivos das elites no Brasil, que deixaram de ser. Eu só lembraria que as passagens aéreas, o número de passageiros de voos no Brasil, há um incremento de 10% ao ano. E quem está andando de avião são pobres. Então, isso tudo é inaceitável para elites, como o caso no Brasil, que estão acostumadas com a naturalização da desigualdade, que estão acostumadas com o mundo dos privilégios, com a demarcação de privilégios. Universidade é para um grupo social específico, é para brancos. As universidades passaram a se expandir, universidades públicas, as universidades privadas têm o ProUni, o FIES, ou seja, mais pessoas estão na universidade, cotas, né? Ou seja, o PT trouxe uma nova agenda, mesmo que de maneira moderada, e isto, neste momento, aflora como uma espécie de revanche de setores da classe média e das elites, justamente contra esta incorporação que, mesmo que parcial, mesmo que moderada, essas elites recriam um clima de Venezuela no Brasil, ou seja, de extrema polarização, quando, na verdade, os governos Lula e Dilma não fizeram qualquer polarização, e sim grandes acordos de classe social. É muito paradoxal e muito significativo o que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento.
A gente recebe hoje aqui no Conversa Política o cientista político e historiador Francisco Fonseca, da FGV de São Paulo.
Da PUC de São Paulo também.
Também. Professor, parte desses grupos que o senhor citou estariam ligados, né, ao empresariado, aos empregadores, a grupos que têm interesse num arranjo econômico, criticavam muito o primeiro governo da presidente Dilma, porque eles afirmam ser um descontrole das contas. Agora o governo está tentando controlar as contas e a gente vê grupos do parlamento ameaçando votar contra esse controle, grupos ligados ao empresariado muitas vezes, seja rural ou urbano, ameaçando votar contra as contas. Tá confuso, não está não, professor?
Sim, está. Mas essa confusão pode ser esclarecida, né? Em primeiro lugar, parte dos grupos que foram às ruas, as manifestações da classe média, e mesmo
deste ano ou de dois anos atrás?
De 2015, desculpe. O presidente Dilma, na abertura da Copa do Mundo, são os mesmos que, sim, foram às ruas em 15 de março e 12 de abril deste ano. E esses grupos, curiosamente, não tem o que reclamar, porque o Brasil passou pela crise de 2008 incólume. Se nós olharmos o cenário europeu e dos Estados Unidos, em relação ao nosso, as medidas anticíclicas que foram adotadas, fundamentais para o país não entrar numa recessão mundial. Então, antes de tudo, tem um certo paradoxo de criticar o ministro Guido Mantega, a ideia de um descontrole fenomenal das contas. Sem isso, o Brasil teria recessão há muito tempo. Nós vamos sair, tudo indica, desse momento de ajuste econômico, de uma pequena retração, com uma certa rapidez. Então, como se diz no ditado popular, chorar de barriga cheia. E esses grupos que são representados no Congresso, justamente por parlamentares que defendem as classes médias superiores, o empresariado, ou nesse momento falam em votar contra, pelo menos por uma razão ideológica, mas onde eu quero chegar é que votar contra, neste momento, para os grupos das elites, dos empresários, são hoje maioria no Congresso, não é por uma razão ideológica, né? É muito mais por uma razão política, de desgastar o governo Dilma e de, como declarou o senador Aloysio Nunes Ferreira, o objetivo de sangrar o governo Dilma. Ou seja, que ele passe, esse governo passe 4 anos sem governar, sendo derrotado sistematicamente. Eu entendo muito mais por aí do que qualquer razão ideológica, doutrinária, de concepção econômica, né? Muito pelo contrário. Sim, muito mais por uma quase um arrivismo político como forma de deixar o governo, o Poder Executivo e particularmente o Partido dos Trabalhadores sem capacidade de governar e que isto represente daqui a 4 anos uma enorme derrota eleitoral desse partido. Parece que o cálculo é político e não econômico ou doutrinário.
Olha, professor, com base nos seus conhecimentos, sobretudo de teoria política, para encerrar aqui esse nosso tempo já acaba, qual seria o seu receituário para o governo federal, né, o Poder Executivo, perder esse isolamento em que ele se vê nesse início de governo e que ele foi pego aparentemente de calças curtas, usando uma expressão popular?
Eu talvez não chamasse de receituário, mas eu acho que o governo Dilma acertou de maneira muito vigorosa ao ser contrário à lei 4330, ou de lei de terceirização. Sinalizou os trabalhadores, sinalizou os movimentos sociais a importância de manter a regra jurídica dos direitos sociais trabalhistas. Ao mesmo tempo que erra, pelo menos parcialmente, em querer ajustar as contas, não alterando radicalmente, mas diminuindo parcialmente algumas das pensões, tá claro? Mas eu vejo isso muito mais como algo parcial, que não muda a orientação do governo de ser um governo com sensibilidade social. Então, eu acho que uma saída possível é ter uma pauta, uma agenda popular e contar mais com as ruas, com as ruas dos movimentos sociais, com as ruas dos sindicatos, com as ruas do campo de interesse social e popular. Eu acho que isso me parece algo que pode rever a agenda brasileira. O atual governo, o segundo governo Dilma, aparentemente não tem uma agenda, está a reboque do Congresso Nacional. É claro que é uma situação muito difícil de reverter, a situação no Congresso Nacional, mas pressão popular e políticas que dependam do Executivo podem, de fato, alterar este jogo, né? O Congresso Nacional responde às pressões populares. O Congresso Nacional, historicamente, é sensível a pressões populares.
Obrigado, professor Francisco Fonseca, da PUC de São Paulo e da FGV também de São Paulo, pela sua participação.
Eu que agradeço. Fico à disposição. É sempre um prazer falar com a TV e Rádio Câmara.
Este programa teve produção de Tânia Paula, trabalhos técnicos de João Vicente, edição e coordenação de Vânia Alves e apresentação de Juliano Pires. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site da Rádio Câmara, câmara.leg.br/conversa-sobre-política. A gente volta na próxima semana. Até lá.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.